Véi, tô aqui com o Israel Salmen. Vamos lá, irmão. Muito obrigado, cara, por participar do programa. A gente tem um desafio grande de impactar a galera que tá na base da pirâmide. Costumo falar, e venho falando assim com bastante gente desse ecossistema, que bom que virou moda empreender. Que bom que virou moda pensar em inovação, desromper com a forma tradicional de fazer as coisas.
Eu acho que é só o começo, cara. Eu acho que estamos num momento onde alguns empreendedores, aí, depois de anos, né, passando perrengue, aí, começaram a dar certo, algumas empresas crescendo muito rápido. E esses empreendedores agora estão devolvendo, né, um pouco do conhecimento, de tudo que já fizeram de errado e tudo, todo o aprendizado que já fizeram ao longo dos anos, estão devolvendo para quem está começando. Isso ajuda as pessoas que estão começando a irem mais rápido.
Toda a cadeia, né? O investidor que apostou no cara e teve sucesso, ele volta a empreender, estimula outros empreendedores que tinham receio de entrar.
Então eu realmente acho que a gente está só no começo assim, desse movimento. Eu acho que vai acelerar muito ainda. Acho que nos próximos 10 anos nós vamos ver muita coisa legal surgindo, muito empreendedor fazendo coisa bacana.
Como que é para você saber que você está fazendo parte dessa história?
Ah, eu fico super empolgado, cara. Eu comecei a empreender com meus 13, 14 anos e já aprendi muito aí ao longo desses anos, estou com 30 anos agora e ainda tenho a sensação que tem muito para aprender, sabe? Então, assim, é legal fazer parte desse movimento, estar no início, mas ainda mais legal saber que daqui a 10 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa.
Você é de Governador Valadares.
Isso aí.
Quantos habitantes?
Cara, GV tem ali uns 200 mil mais.
Mas tem alguma coisa diferente em GV? Porque é um polo de empreendedorismo, cara, quase todo mundo que eu falo, ou tem um sócio que vende lá, ou é diretamente de lá.
Antigamente, a gente era conhecido só por exportar a gente para os Estados Unidos, né? Eu fico feliz em saber que...
Já veio do lado de Nova York, ali.
Talvez a gente perdeu muito empreendedor bom para a América, né? O pessoal foi para os Estados Unidos para trabalhar lá e deixou de empreender no Brasil, mas eu fico feliz em saber que tem o Kaiser, João Pedro e vários outros empreendedores que eu admiro de Valadares. Então, eu fico feliz em saber que minha região, minha cidade natal aí está começando a criar alguns talentos.
Acho que é legal porque já quebra um paradigma, né? Muita gente fala, cara, eu moro numa cidade pequena, então isso é um limitador para eu desenvolver algum business.
Nada, cara, eu sempre procurei me cercar de pessoas que eu admirava muito, sabe? Pessoas melhores que eu. Então isso começou lá no colégio, eu sentava do lado dos caras mais inteligentes, cara, que eu queria ir melhor nas provas, queria mandar melhor. Então eu sempre procurei fazer isso. E eu acho que é possível você fazer isso de qualquer lugar.
Hoje mais fácil ainda, né?
Hoje mais fácil ainda. Então, hoje com rede social, com LinkedIn, etc., que você consegue mandar uma pessoa, uma mensagem e se conectar com essa pessoa que você admira.
De você usou isso, fácil. Inclusive.
Eu uso até hoje, Mando muita mensagem para quem eu
tem um turning point aí usando essa
ferramenta. Em 2012, me conectei ali com players importantes do meu mercado de cashback, players internacionais, né? Reino Unido e Estados Unidos, e consegui aprender muito ao longo dos anos com essas pessoas. Então, me apoiaram, me ajudaram bastante, teoricamente a troco de nada. Eu acho que eles têm um sonho de fazer algum tipo de negócio com o Melis no futuro, etc. Eu acho que eles investiram em mim, né, de forma não direta em dinheiro, mas me investiram com know-how e funcionou. O Melis cresceu no Brasil, somos aí o maior site de cashback da América Latina, apesar de não estar atuando na América Latina ainda, estamos focados no Brasil, mas hoje a gente tem um volume muito grande de vendas dos nossos parceiros no Brasil, então funcionou essa mentoria, né? E eu recomendo isso para todo empreendedor que está começando, procurar pessoas do seu mercado. Você está empreendendo, sei lá, está abrindo uma lanchonete? Que tipo de lanchonete você admira? Procura o empreendedor que é o fundador dessa lanchonete, pega umas dicas com ele, veja como é que ele chegou lá. Então acho que esse é um caminho importante.
O empreendedor bem-sucedido, geralmente ele tem essa característica de querer apoiar quem está começando na iniciativa dele, né? O bem-sucedido, ele não tem essa preocupação tanto com a concorrência, né?
Não, eu acho que não tem esse sentimento de concorrência, assim. Eu acho que a gente tem meio que uma dívida, sabe? Eu pelo menos sinto isso, assim. Por isso que eu, sempre quando eu posso, eu tento ajudar ao máximo de empreendedores também. O meu Instagram, por exemplo, ele não é um Instagram para o Melis, né? Eu acho que o principal motivo que eu comecei a investir, gerar conteúdo ali pro meu Instagram foi para ajudar outros empreendedores. Porque, pô, comecei a ficar sem tempo, pô, focado no business, um time grande para cuidar, diversos desafios. Então não tem tempo para tomar um café ou almoçar com um empreendedor que tá começando. Mas eu tenho um Instagram ali que durante o carro, a caminho do trabalho, eu posso gravar algum tipo de conteúdo e compartilhar. Então eu tenho esse sentimento, assim, de dívida, de ajudar mais pessoas a atingirem aí resultados excelentes e dar dica para essas pessoas cortarem caminho e chegarem mais longe, mais rápido.
Muito bom. A gente sabe, e cada vez mais pessoas sabem que a ideia não tem esse valor tão grande que a maior parte das pessoas imagina que tem. Mas todo mundo tem uma ideia em algum momento, e algumas dessas ideias são grandes ideias. Fala aí, qual foi sua grande ideia, grande sacada, que foi o divisor de águas aí?
Cara, acho que o meu divisor de águas, na realidade, foi entender que uma ideia não vale absolutamente nada, né? E acho que os empreendedores estão começando e até pessoas estão intraempreendendo, estão dentro de uma empresa e têm alguma ideia. Muita gente supervaloriza ideias, né, e cria expectativas muito altas em torno de ideias, sendo que ideias, no final das contas, realmente não tem valor nenhum. Eu acho que o que tem valor é você sentar a bunda na cadeira, testar as hipóteses que estão por trás daquela ideia e ver se vai funcionar. Então tem que começar devagar, pequeno, não pode criar expectativa muito alta. Eu acho que tem que realmente começar entendendo que pode dar tudo errado. E começa devagar, faz testes, faz MVPs e realmente vai vendo se aquilo ali faz sentido.
É uma busca pelo que vai fazer sentido.
É isso.
Então, começa com uma proposta, não tem, a ideia.
Não tem. Uma coisa que eu aprendi, cara, nessa minha jornada empreendedora aí, é que não existe bala de prata mesmo, não existe. Então, não adianta você ter a eureka dentro do banheiro, cara, que essa eureka sua aí é muito maior do que apenas uma
Inclusive, ideia. Se a ideia inicial deu certo, de repente, naquela praça, não significa que aquela ideia vai ser a que vai escalar.
Exato. Né? Então, assim, ideia realmente eu acho que é um motivador para você começar a tentar, mas é bom botar a bunda na cadeira, esfriar a cabeça e pensar, assim, com muita calma e de forma muito racional, pô, por onde começar a testar essa ideia para ver se essa ideia faz sentido. Então vai com calma. Não apavora, não.
Como surgiu o Melius?
O Melius surgiu de uma insatisfação nossa com o programa de fidelidade. Então a grande ideia foi, pô, tem diversos programas de fidelidade por aí, onde você junta milhões de pontos, milhares de pontos, e não consegue trocar por nada. Ou se consegue trocar é por uma batedeira, só que na realidade você queria trocar por um iPhone. Então eu era usuário desses programas de fidelidade e não estava feliz com eles. Pô, como que eu crio um negócio melhor, algo melhor do que esses programas de pontos, que vai deixar o usuário final mais feliz? Foi daí que veio a ideia do cashback, que é basicamente facilitar todo esse sistema de pontos, cortar a burocracia dos pontos e facilitar a vida do usuário final. Ganho um cashback, o cashback é um resgate para minha conta bancária, fim de papo, fim de história, sem burocracia.
Simples.
E foi daí que veio essa eureka. E aí nós lançamos essa eureka no mercado achando que ia ser um estouro, um negócio absurdo, e não foi. O buraco é mais embaixo. Você precisa realmente saber chegar no mercado da forma correta.
Vocês começaram com varejo tradicional ou e-commerce?
A ideia inicial era começar no varejo tradicional, porque os grandes programas de fidelidade que já existiam, né, lá em 2011, antes de 2011, eram programas de mundo físico, de varejo tradicional. Só que, pô, eu tinha ali meus 21, 22 anos, estava começando a empreender ainda, não tinha know-how para fazer programa de fidelidade para varejo tradicional. E o varejista tradicional é um varejista de mais idade, mais conservador. Então imagina um moleque começando uma empresa vendendo para esse tipo de pessoa. Era chance quase que nula, assim, né, de dar certo. E foi por isso que a gente decidiu começar, um dos motivos que a gente decidiu começar no mundo online. No mundo online, o moleque de 21, 22 anos não precisava sentar na frente de ninguém para vender ideia nenhuma. Era tudo atrás do computador. Então ficava mais fácil fechar as parcerias com Americanas, com Submarino, com Hotéis.com, com Booking, com várias outras lojas.
Até porque também já estava no DNA dessas lojas.
Um pouco, tá? Ainda não existiam programas de afiliados em todas elas. Elas ainda estavam começando a trabalhar esse tipo de coisa. Quando a gente começou em 2011, era tudo muito manual, sabe? Era manual demais. Eu lembro que fechava um mês, as lojas mandavam os relatórios de venda pra gente no Excel e a gente subia essas vendas pros extratos dos usuários que fizeram a compra e depois os usuários resgatavam pra conta bancária. E tinha mais, a transferência que a gente fazia pra conta bancária dos usuários era manual, tinha com banco, com envelope, colocava o dinheirinho dentro do envelope e fazia transferência pros usuários.
Só então, passou a automatizar quando passou a fazer sentido automatizar.
Cara, a gente automatizou. Eu lembro que a gente automatizou no dia que a gente foi no banco fazer a transferência para os usuários, era uma segunda-feira, e batemos lá no banco, chegamos no caixa, a mulher falou que não ia fazer. A mulher falou, não vou fazer. Se eu for fazer essa transferência para você, que era uma caixa, cara, era cheio de dinheiro para mandar para os usuários, cashback, e ela falou, não vou fazer. Se eu for fazer, não vou fazer mais nada hoje, vou ficar agarrado aqui o dia inteiro. E aí foi nesse dia que a gente falou assim, cara, não tem condição, agora realmente...
Ela acabou fazendo,
travando, mas com a cara de azedo, tempo de fazer errado, né, e o cashback do usuário não chegar. Mas a gente acabou fazendo, ela fez tudo, só que nesse dia a gente tomou a decisão de automatizar e a gente automatizou.
Mas quando a dor já ficou insuportável.
Insuportável. Então a gente tinha 1 milhão de outras demandas, coisas muito mais importantes para lidar. Então realmente a gente está na nossa cultura, inclusive um dos pontos da nossa cultura é simplificar e priorizar. Ainda dá para fazer manual? Então a gente vai fazer manual. E a gente vai focar em outras coisas muito mais importantes para fazer o negócio crescer. E aí a partir desse dia que a gente decidiu automatizar e automatizou. Eu lembro que a gente chegou em casa, o Felipe chegou em casa com os... O nosso escritório é dentro de uma casa, essa aí, com um apartamento. Ele chegou no escritório com a série de comprovantes dos depósitos. A gente esticou os comprovantes do início do apartamento até no final do apartamento e voltou os comprovantes depois. Foi e voltou, de tanto comprovante que a gente fez. A gente falou, agora vamos fazer automatizado.
História boa, agora.
Mas era assim, muita coisa a gente fez no nome.
Muita gente tem dificuldade nessa hora de priorizar. Né? Você falou simplificar e priorizar. Como cultura?
A gente também tem até hoje, tá?
Não.
Isso daí é um negócio complicadíssimo, mas a gente vem aprimorando cada vez mais e aprendendo.
É, porque... E esse processo de decisão, ele é o quê? O que dá mais retorno, é mais fácil de fazer? Como que vocês priorizam esse tipo de coisa?
Eu acho que sim. A gente analisa essa questão de dar mais retorno ou não. Analisa o ser mais fácil ou não. Vai colocando tudo numa balança. E no final das contas tem um outro fator que a gente considera também, que é a confiança de quem está colocando aquela ideia ali. Então o cara fala, se ele acha que é fácil desenvolver, que vai dar um bom retorno, qual que é a confiança realmente dele naquilo ali que a gente está falando? Então a gente pega essa equação aí e meio que prioriza, mas a gente não faz isso uma só pessoa colocando em ordem todas as demandas não. A gente tem um comitê que é formado pelos product managers do Melis hoje, os diretores, o CEO. E a gente senta para definir a ordem juntos, então é uma decisão que não é top-down nem nada. A gente analisa muito bem tudo que foi proposto ali para um determinado trimestre para ser desenvolvido e a gente vai lá e prioriza.
Ano de fundação do Melis?
2011, setembro de 2011.
Vocês tiveram um momento importante quando vocês tomaram a decisão de ser acelerados, não teve uma história como essa?
Isso. Nosso dinheiro estava acabando, cara. No final de 2012, nosso dinheiro estava acabando. Eu lembro que faltava 2 meses para a gente meio ficar sem grana, a gente não ia ter como... Enfim, a gente ia acabar arrumando um jeito de continuar, mas nosso dinheiro estava acabando. A gente ia ter uns 2 meses do dinheiro que a gente tinha em caixa para continuar ainda sobrevivendo. E fomos aprovados no Startup Chile, que é algo que eu recomendo bastante também para o empreendedor.
Sua primeira turma?
Não, foi o Batch 5, o quinto batch.
Tá.
E aí a gente foi lá para Santiago, ficamos em Santiago 6 meses, eu e o Ofli, meu sócio. E a gente aprendeu muito lá, assim, sabe? Recebemos uma graninha lá do governo chileno, na época era 80 mil reais. E pra gente foi como se fosse 8 milhões. Uhum. Foi um negócio absurdo, porque o conhecimento que a gente adquiriu lá, não porque o Startup Chile passou esse conhecimento pra gente, mas porque ele conectou, ele nos permitiu nos conectar com diversos outros empreendedores do mundo inteiro.
É, todo mundo que eu ouço falar do programa, cara, tem uma gratidão pelo programa, porque foi deslojável, acho que todo mundo...
Cara, a gente entrou num coworking lá do programa, que tinha outras 100 empresas de diversas áreas, com empreendedores excelentes, galera inteligente pra caramba.
Do mundo inteiro
e com know-how, assim, um diferente do outro. Um cara era muito bom em marketing, growth, o outro cara era bom em comercial, vendas, e aí você ia conhecendo todo mundo e você vai trazendo esse conteúdo para dentro e vai aplicando no seu negócio. Então, pra gente foi absurdo e foi por causa disso que eu tava até contando aqui antes de começar, que a gente saiu de 700 mil reais em vendas no ano em 2012 para passar de 30 milhões em 2013. Depois disso não parou mais, cara. Depois disso não parou mais, né? Pô, saindo de 30 milhões, 160 milhões no ano seguinte.
É o famoso taco de golfe,
né? 350, 540, 1 bi, hoje a gente está quase 3 bi ano de vendas. Então, o Startup Chile ele meio que ligou, ele nos colocou no trilho. Eu acho que é um papel que você está fazendo agora, assim, que é pegar o empreendedor que está começando e falar assim, mano, viaja não. Veja só. Faz um MVP, testa seu negócio, vê se o negócio está com product market fit. Você não vai investir antes de estar pronto para ir para o mercado. Então, acho que essa lição foi a lição que o Startup Chile nos ensinou, entendeu? Antes a gente meio que estava perdido, dando tiro para tudo quanto é lado.
E é doloroso esse processo.
Cara, super, super.
Eu lembro quando eu fui acelerado em 2012 pela Startup Farm. Início de 2012. Final de 2011 e início de 2012. E eu tinha uma equipe de desenvolvedores e a gente perdeu a equipe inteira nesse processo, porque os caras sentiam que a gente entrou sabendo o que ia estar fazendo, e lá dentro a gente descobriu que a gente não estava sabendo o que a gente já estava fazendo, entendeu? Então foi doloroso, os caras se sentiram mega inseguros, pularam do barco, e o processo, quando você coloca a tua ideia inicial à frente de uma metodologia, cara, entender qual o próprio market fit, entender, entender o que você está resolvendo, o que o cliente vê de valor. Essa busca, ela é dolorosa e geralmente vai desconstruir muito da tua visão.
Ela é muito dolorosa e a ansiedade do empreendedor atrapalha, sabe, na busca. O que acontecia no início? A gente fundou e a gente tinha meio que aquela obrigação de fazer o negócio dar certo, a gente queria ver dar certo rápido. Isso é o principal inimigo, eu acho, do empreendedor, sabe? Você tem que ir devagar, sabendo que o negócio evolui devagar, só que a gente não queria isso. E aí o que a gente começou a fazer? A gente pegou o dinheiro que a gente tinha no início e começou a fazer marketing, pô, trazer mais usuários, adquirir usuários, só que o nosso produto era uma merda. A retenção do produto era péssima. E aí o que a gente estava fazendo basicamente na prática era enchendo um balde furado de água. Então a gente colocava água pra caramba no balde e a água ia embora. A água são os usuários. Os usuários eles compravam uma vez com o Melios pra ganhar o cashback deles, nunca mais eles voltavam, cara. O produto era muito ruim, eles não entendiam como é que funcionava. A comunicação pós-compra também era péssima. O usuário acabava deixando o cashback dele aqui, nem lembrava que tinha cashback, não voltava mais para buscar, aí não comprava de novo. E no nosso business, não somente no nosso business, qualquer business B2C. Qualquer business B2C é LTV na veia. Você tem que fazer o usuário comprar várias vezes, o produto tem que ser muito bom, a retenção tem que ser altíssima.
A tua régua de custo com aquisição tá diretamente o teu farol de LTV.
É isso. Tem que comprar barato e fazer o usuário fazer várias compras ao longo do tempo. E tem que fazer o negócio funcionar. Então a gente estava muito ansioso no início, o produto não estava pronto, a retenção ruim. Isso atrapalhou muito, a gente perdeu uns 2 anos, né, por causa disso.
E
mas
equipe,
deu tempo de salvar.
Equipe, fundadores, como que foi isso?
Eu e o Ofli, nessa época, basicamente a equipe era eu e ele. Assim, a gente terceirizava o desenvolvimento, que é algo que eu não recomendo para ninguém.
Mas foi importante.
Foi importante para a gente dar o play inicial, mas assim, eu não faria de novo, de jeito nenhum, não recomendo para ninguém. Assim, traz um sócio desenvolvedor. Tem que ter um sócio desenvolvedor no time. Muito importante. Um cara que vai dar agilidade na ideia, no MVP.
Dependendo do business testes. Também, né?
É,
porque o teu business não tinha uma solução de plataforma para você pagar um site da vida.
É, o nosso a gente precisava criar e ir testando. Então, a gente precisava de um sócio desenvolvedor, a gente não tinha. Inclusive foi durante o Startup Chile que a gente trouxe um sócio desenvolvedor e o negócio começou a ir muito mais rápido. Então fez super sentido. Assim.
E essa luta, essa ansiedade pro time, vocês conseguiram passar bem por isso?
É isso que eu tava falando. Basicamente era eu e o Ofli, assim, né? E a gente já empreendia antes, né? Antes do Melios, eu e o Ofli, a gente fundou uma gestora de investimentos, uma Asset. A gente ficou 3 anos nessa Asset. No final da Asset a gente tava meio que desanimado já com o mercado financeiro, a gente não estava tão feliz mais no negócio, a gente acabou vendendo a empresa. Só que a gente já meio que já tinha o estômago já aguentava a pressão, sabe? Daí o Ofli a gente já vinha de uma jornada empreendedora, então nosso estômago já era um estômago forte ali para aguentar a montanha-russa.
Já entendia que era a busca, né? Era
já
processo.
Entendi. Cara, eu costumo falar isso sempre quando eu tenho oportunidade, né? O Lucas, nosso CEO, tem uma frase que eu gosto de repetir bastante, cara, que é o seguinte: empreender é a arte de se fuder diariamente, não desistir. Então a gente aprendeu isso rápido. Então a gente sabia que, cara, sempre ia dar merda. O tempo inteiro ia dar merda. Até hoje dá muita merda. Toda semana a gente tem algum problema, pica gigante pra resolver. E aí você tá na bad, na baixa, e depois você consegue resolver, você é a pessoa mais feliz do mundo. E aí começa o ciclo de novo e vai. Mas é a vida, assim, sabe? Então eu e o Ofi, a gente meio que já tava acostumado com isso. Então a gente tomava muita porrada, o dinheiro acabando, prestes a falir a empresa.
Era sempre, o que a gente vai fazer agora para resolver?
É isso, era meio que uma jornada sem fim e pra gente era inevitável que a gente ia conseguir chegar lá, entendeu? Na nossa cabeça a gente estava sabendo, talvez a gente ia ter que mudar o business inteiro para conseguir chegar lá, isso não era problema pra gente. E talvez inclusive a gente tivesse que fechar aquele business e abrir outro, mas pra gente era inevitável que a gente ia conseguir construir alguma coisa que gerasse muito valor para a sociedade, que impactasse muita gente.
A Endeavor chegou na sua vida em que ano?
A Endeavor, na realidade, a gente já vinha meio que com proximidade com a Endeavor desde 2013, 2014. mas a gente entrou no processo para se tornar empreendedor Endeavor mesmo, que é o processo principal da Endeavor, em 2015, em março de 2015, e foi em 2016, março de 2016, que a gente finalizou o processo inteiro. O processo é bem longo, você conversa com diversos mentores da rede, empreendedores, etc. E foi em março de 2016, lá em Dubai, que foi o nosso painel de seleção internacional final, que a gente foi aprovado e entrou para a rede. Que é algo que eu recomendo para todo mundo. A Endeavor hoje tem programas para quem é um pouco menor, médio, grande, gigante. E o que eu mais gosto da Endeavor, cara, é realmente a rede que ela te abre. Assim. Então, eu me conectei, eu tive oportunidade de conversar com empreendedores e que eu admiro muito, gigantes, que eu, pô, eu jamais achei que eu ia sentar perto dessas pessoas com tanta facilidade. Então, eu lembro de algumas mentorias que me marcaram bastante. Uma delas foi a com o Stélio Tolda, que é o COO e fundador do Mercado Livre. Cara com mais de 20 anos de Mercado Livre, uma história gigantesca, IPO nas costas, um cara que financeiramente não precisa trabalhar mais e que está dentro do Mercado Livre hoje na batalha, construindo um negócio muito foda. Eu sou mega fã do trabalho que eles fazem. Eu tive uma hora e meia de mentoria com o Stélio, assim, um cara super humilde, batalhador.
Com diversos desafios e no fogo cruzado.
É, e tá ali, cara, no dia a dia. Então, um cara que eu admiro demais, sou mega grato por tudo que ele ensinou a gente lá no dia que a gente começou. Pô, sentamos com o Laércio Consentino, fundador da TOTVS, uma hora e meia de mentoria. Fábio Barbosa, ex-presidente do Banco Santander. Então, assim, sentando com a gente era pequena na época ainda no processo. E o Fábio Barbosa, uma hora e meia ali, dando dica pra gente, cara, esse presente do Banco Santander. Então são coisas que a Endeavor proporciona.
Definitivamente mentorias que transformam.
Transforma demais. E a gente senta com a maior humildade do mundo pra escutar e aprender, né?
Caraca, animal. O que você tem visto aqui, muita gente procura do ecossistema, empreendedor, como você falou, você mesmo tem esse tesão de fazer isso, devolver, né? Dos erros mais frequentes, o que você elegeria como top 3, assim?
O top 3 é muito, cara, mas o primeiro que me vê na cabeça, definitivamente é um empreendedor que antes de começar já está buscando investimento. Isso é o mais comum, cara. É tipo, como é que eu faço?
Depende do investimento? Ele acredita que depende do investimento para fazer um negócio?
Ninguém vai investir num negócio que não para de pé ainda, não tem condição de investir em ideia, sabe? É muito raro isso acontecer. O empreendedor, o trabalho dele é, cara, sem recurso nenhum, dá um jeito de arrumar um sócio, sócios que vão te ajudar a tirar essa ideia do papel. E sem dinheiro nenhum, dá um jeito de trazer clientes, cara. Traz clientes pro negócio e mais que trazer clientes, mostra que esse cliente não tá indo embora. Que esse cliente tá ficando e usando seu produto várias vezes. Conseguiu fazer isso? Aí eu acho que já tá na hora de começar a conversar com um investidor, nem que seja um investidor pequeno. E aí tá começando a chegar na hora de você falar com um VC, né? Um Venture Capital. Então, pô... Hoje no Brasil, antigamente não tinha isso também, mas hoje no Brasil já temos fundos que olham para o seed stage, que é aquele momento ali, pre-series A, a empresa está começando ainda, está precisando de um fundingzinho para começar a alavancar. Um dos fundos, inclusive que eu sou investidor, eu falo muito, né, que é o Canary, que é o fundo de investimento de Venture Capital, um dos fundadores, né, o Florian, o Mate da Print, o Júlio Vasconcelos, fundador do Peixe Urbano. É um fundo que investe só no seed stage, empresas estão começando, acho que o ticket deles é até $1 milhão. Eles investem nesses empreendedores que já provaram que tem um negócio bacana e que para de pé. Então, pô, empreendedor que está começando, não adianta gastar tempo agora olhando o investimento. Primeiro que é um negócio que gasta muito tempo. E segundo que você vai perder tempo, porque você não tem um negócio preparado para isso ainda. Então foca no negócio.
E é fundamental você saber com o que você vai usar essa grana.
É isso.
Então, assim, às vezes o cara acha que sabe.
Cara, esse é o principal erro, né? Esse é o principal erro. Eu lembro que a gente fez isso no Mérito também, começou a buscar investimentos antes da hora, lá no início e tal. E gastava um tempo assim, absurdo. A gente até chegava nos investidores para conversar, sentava. E eu costumo falar, cara, eu não teria coragem de investir em mim em 2011. Eu não sabia nada, bicho, Tava construindo um negócio, meio que fazendo marketing antes de ter produto. Então, assim, o empreendedor brasileiro ainda é muito cru mesmo. Ele tem que ir pro mercado, tomar
conta. Sabe qual é a prova de fogo quando o cara vem pra mim pedir investimento? Eu falo assim, se eu te der $1 milhão agora, você vai fazer o quê? Me responde agora. Porque quando o cara, de fato, tá preparado pra fazer investimento, ele vai saber responder onde vai cada centavo.
É isso, o cara tá precisando, ele sabe. Não é precisando, ele tá naquela ânsia porque ele sabe que se ele colocar ali X reais em tal coisa,
já
vai
tem uma máquina ali montada. Já tem uma máquina montada ali.
E demora, cara. pra você ter esses números assim, né? Pra você mensurar tudo direitinho e tal. Então, esse pra mim é o erro capital, assim. Não perca tempo com isso no início, cara. Perde tempo arrumando realmente um time pra construir um produto básico que vai atrair clientes e reter clientes.
Pra galera que tá ouvindo, lembrando que eles estão na base da pirâmide, o que você daria como uma dica? Assim, cara, olha, o filtro solar, lembra aquele texto do... filtro solar, o que que é?
Uma dica? Cara, eu acho que a outra coisa, ter humildade nesse início é importante. Eu lembro quando a gente teve a ideia do Melius, lá em 2011, a gente não abriu ideia pra ninguém. Obrigado história pra te contar sobre isso, mas é ter humildade, cara, pra procurar as pessoas certas pra pedir dica na sua, em cima daquela sua ideia ali, né? É, conversar muito com o cliente também. Então, assim, no início, saiba que você tem que conversar com pessoas, seja essa pessoa um cliente, seja alguma pessoa que já passou pelos desafios que você passou. Então, tenha humildade e sente com outras pessoas realmente que podem te ajudar. Naquela época a gente não fazia isso e, como eu falei, a gente perdeu 2 anos, perdeu muito dinheiro não fazendo isso. Quando a gente começou a fazer, o negócio foi.
Bom, obrigado pra caramba pelo papo.
Tamo junto, cara. Sucesso aí, velho.
A gente se vê.
Valeu.